Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua. Já foi mencionado várias vezes sobre os nomes das parashiot, que apesar que poderia se entender que o nome da Parashah está principalmente ligado com o início da Parashah, mas mesmo assim, sendo que isto se tornou Minhag Israel, um costume de nosso povo, de chamar cada Parashah com o seu devido nome, devemos concluir que o nome da Parashah, além de estar ligado com o seu início, também expressa a essência e a concepção da Parashah inteira. E isto está baseado sobre o ensinamento do Baal Shem Tov, que diz que o nome de cada criatura e objeto se torna também a força vital individual daquele objeto ou ser vivo. E este conceito é óbvio também da nossa Parashah. O nome da nossa Parashah é Terumah, que significa uma oferenda. Apesar que as palavras iniciais da nossa Parashah são Veyikhu li Terumah, eles vão trazer para mim uma oferenda. O nome da Parashah é apenas a palavra Terumah, e não as palavras Veyikhu li, apesar que as palavras Veyikhu li estão escritas antes da palavra Terumah. Isto é devido ao fato que o conteúdo e a concepção total da nossa Parashah está intrinsecamente ligado com a palavra Terumah. Ou seja, o conceito Terumah, oferenda, é o assunto-chave e principal da nossa Parashah. Mas isto merece uma grande explicação. Aparentemente, não somente que a palavra Terumah, oferenda, não expressa o conteúdo da nossa Parashah, sendo que em nossa Parashah encontramos outros assuntos que aparentemente são mais importantes do que o conceito Terumah oferenda. Além disto, o conceito Terumah oferenda jamais que é a novidade da nossa Parashah. Conforme o dito de nossos sábios, Esser Terumot Hen, existem 10 tipos de oferendas em nossa Torá. No término de Parashat Korach, a Torá se prolonga sobre o conceito de Terumah, a oferenda que nos devemos dar para o Kohen, para o sacerdote. Como que o conceito de Terumah oferenda virou o assunto tão importante e principal da nossa Parashá? De tal forma que o nome Terumah se tornou o nome conhecido da nossa Parashá. Além disto, quando vamos avaliar bem quais que são os outros assuntos que a Torá descreve em nossa Parashá, logo vamos ver que não somente que a palavra Terumah não expressa e não demonstra e também não indica sobre os outros assuntos e conceitos da nossa Parashá, mas vamos até ver que os outros conceitos da nossa Parashá são, de uma certa forma, opostos e antagônicos para o conceito Terumah oferenda. Em nossa Parashá, a Torá nos ordena sobre a construção e edificação do Mishkan, que era um santuário portátil. Este santuário portátil viajava junto com os Bnei Israel em sua trajetória de 40 anos no deserto. A palavra Terumah oferenda descreve o altruísmo e o espírito benevolente dos Yehudim no deserto. Cada um doou o seu máximo para poder construir o Mishkan. Mas doar para o Mishkan é somente a fase preparatória para poder, em seguida e consequentemente, construir o Mishkan. Sob isto, encontramos o mandamento divino em nossa Parashah de Asuli Migdash, e eles me farão um santuário, e eu, diz Deus, ficarei entre eles. Ou seja, a palavra terumá, uma oferenda para Hashem, ainda não descreve como que era o mandamento de Hashem para, de fato, construir o Mishkan, que é um assunto aparentemente bem mais importante. E isto nos leva para uma outra pergunta. Por que que nossa parashá não começa como o mais importante? A parashá poderia começar com as palavras Ve'asu li migdash, e eles me farão um santuário, que isto na realidade é a base de tudo que nós encontramos em nossa parashá. Também no assunto Ve'ikru li truma, e eles, os Bnei Israel, vão me trazer uma oferenda, faz sentido somente a partir do mandamento de Hashem, Ve'asu li migdash, e eles vão me construir um santuário. Mas quando olhamos para o nome da nossa parashá, que começa com Ve'ikru li terumá, e eles vão trazer para mim uma oferenda, entendemos justo ao contrário, que o assunto principal da nossa parashá é terumá, é oferenda. E o assunto secundário, que deve-se também encaixar e fazer parte do conceito de terumá, da oferenda, é a construção do Mishkan. E esta pergunta se aprofunda mais ainda. O conceito Mishkan, aparentemente, é oposto do conceito terumá oferenda. A palavra Mishkan vem das palavras da Torá, Veshachanti betocham, e eu ficarei, pairarei entre eles. Ou seja, sabemos que no Mishkan se encontrou a presença divina. A construção do Mishkan, a construção do santuário portátil, era apenas criar o utensílio para Hashra'at Hashchinah, para a presença divina poder se manifestar. Ou seja, mesmo construindo o Mishkan, construindo o santuário, ainda não era o Mishkan até que se manifestou a presença divina. Quando Shlomo HaMelech, o rei Salomão, construiu o Bet HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, ele falou o seguinte: Hinei Hashamayim Ushmei Hashamayim Lo Yechalkeluch. Todos os céus e os mundos espirituais são incapazes de te receber e ter a capacidade de te conter. Será, diz Shlomo, que esta casa que eu acabei de construir possui esta capacidade? E esta questão do Shlomo HaMelech é uma pergunta constante e contínua. Ou seja, nem os céus superiores e espirituais de fato são capazes de expressar e conter a grandeza da Hashem. Ou seja, eles não têm a capacidade de conter a manifestação divina. Mas o Bet HaMikdash de fato expressou a grandeza da Hashem e se tornou o utensílio e o receptáculo em nosso mundo para conter e expressar a presença e manifestação divina. Obviamente, somente Deus, com a sua capacidade ilimitada, é capaz de se ligar com uma edificação física ilimitada e expressar sua grandeza infinita num lugar tão restrito em nosso mundo. E isto é o conceito Mishkan, a manifestação da presença divina. Entretanto, a palavra terumá, oferenda, representa justo ao contrário. O que é uma oferenda? Algo que a pessoa, de sua própria vontade, separa e entrega para Deus. Algo que depende da pessoa, vem da pessoa e está baseada sobre a vontade da pessoa. Bem diferente do que o conceito Mishkan, que está totalmente ligado com Deus. E agora percebemos a dificuldade do nome Terumah, oferenda, para nossa parasha. Nossa parasha trata principalmente de Vasul e Migdash, da construção do Mishkan, o santuário portátil. Algo que vem da Hashem, uma manifestação divina que transcende o nosso mundo e, no mesmo tempo, permeia o nosso mundo. Enquanto o conceito Terumah trata de uma oferenda de âmbito pessoal de cada indivíduo. Mas antes de tentar responder esta pergunta, vamos procurar entender mais um assunto da nossa parasha que também é relevante. Em nossa parasha encontramos sobre Terumah Mishkan, as doações que foram feitas para o Mishkan, como que o Mishkan foi construído, as pranchas, as coberturas e cortinas que foram usadas, como que montaram as pranchas que deu a estrutura do Mishkan, e também sobre a confecção das peças e móveis importantes do Mishkan. E logo surge uma grande pergunta. Mai dehava hava. O que aconteceu? Já aconteceu. Será que isto não faz parte da história? A própria Torá diz que o Mishkan era uma edificação temporária. Era lefisha'a. Era para aquele tempo que eles permaneceram no deserto. Conforme diz o próprio versículo, que lo batem ad ata el hamnucha vel anachala. Vocês ainda não chegaram para o descanso e para a herança eterna e perpétua. Durante o decorrer do tempo que eles permaneceram no deserto, eles deveriam construir o Mishkan portátil. O mandamento que está em vigor nos dias atuais, até a construção do terceiro Bet HaMikdash, é sobre Bet HaMikdash no Jerusalém, é sobre o templo em Jerusalém. E a pergunta é grande, por que a Torá se prolonga demais sobre os mínimos detalhes de um Mishkan temporário, que pouco temos para aprender quando o comparamos com Bet HaMikdash em Jerusalém? Podemos entender a importância de estudar sobre o primeiro e segundo Bet HaMikdash, apesar que também eles foram destruídos. E hoje, infelizmente, nós não temos um Bet HaMikdash construído. Mas entendemos a importância de estudar os mínimos detalhes sobre o primeiro e segundo Bet HaMikdash. Isto é pelo motivo que a construção do terceiro Bet HaMikdash está baseada sobre a construção do primeiro e segundo. Mas é difícil entender a importância de estudar os detalhes do Mishkan portátil do deserto. Podemos acrescentar mais ainda. O estudo sobre o primeiro e segundo Bet HaMikdash é importante não somente devido ao fato que este estudo nos ajuda a entender como construir o terceiro Bet HaMikdash. Mas mais ainda, encontramos no Midrash que Hashem, Deus, diz anima le'alehem, quando eles estudam, quando os Bnei Israel estudam sobre a construção do Bet HaMikdash, eu considero como se estivessem construindo o próprio Bet HaMikdash. Ou seja, o estudo sobre o Bet HaMikdash faz parte da sua construção. Mas isto é válido quando o estudo é sobre o Bet HaMikdash, sobre o Templo em Jerusalém, que é uma mitzvah ledorot, que é uma mitzvah que está em vigor até os dias atuais. Infelizmente, hoje nós não temos a possibilidade de cumprir esta mitzvah, apesar que esta mitzvah está em vigor. Entretanto, a construção do Mishkan, do santuário portátil, era apenas um mandamento para aquela época específica quando os Bnei Israel se encontraram no deserto. E volta a pergunta, qual que é a importância da nossa parasha com os seus mínimos detalhes? Hoje não existe uma mitzvah de construir o Mishkan. E a explicação sobre esta aparente incoerência é a seguinte. Sobre a época de Hashra'at HaShchinah, que a Shchinah se manifestou e pairou, lemata, embaixo em nosso mundo, encontramos no Midrash duas opiniões. A primeira opinião diz que esta manifestação divina aconteceu no Matan Torah, na outorga da Torá. Naquele momento, Deus anulou um decreto que pré-existia. Elyonim lo yerdu le tachtonim, ve tachtonim lo yalu le elyonim. Aquilo que se encontra ba elyonim, nos mundos superiores, não deve descer le tachtonim para os mundos inferiores. E aquilo que se encontra nos mundos inferiores não deve subir e se elevar para os mundos superiores. Havia uma divisão e corte total entre Elyonim e Tachtonim. O que acontece nos mundos superiores para o que acontece nos mundos inferiores. Quando chegou o momento da outorga da Torá, Deus anulou este decreto. Vayered Hashem al Har Sinai, e Deus desceu sobre o Monte Sinai, representando a descida dos mundos superiores para os mundos inferiores, e Moshe Rabbeinu foi convidado da Moshe Amar Alei el Hashem. Moshe Rabbeinu foi convidado para subir para Hashem, para os mundos superiores. Assim representando a subida e a elevação do nosso mundo, o mundo inferior, para os mundos superiores. Ou seja, a revelação divina, Hashra'at HaShchinah, aconteceu no Matan Torah, quando Deus nos deu a Torah. Mas existe mais uma opinião no Midrash que diz, Em Matai Sharta HaShchinah Ba'aretz, quando que a Shchinah pairou, na terra, biyom shehukama mishkan, no dia que o mishkan foi erguido. E apesar que são duas opiniões diferentes e distintas, sabemos que não existe uma discussão entre elas. Cada um está falando de uma outra forma e de um outro tipo de revelação. Ou seja, a Hashra'at HaShchinah, a manifestação da Shekhinah da divindade que ocorreu no Matan Torah é principalmente ligada e dependente nos Elyonim, no Hashem, no próprio Deus. Por isso, apesar que a presença divina desceu sobre o Monte Sinai, de tal forma que o versículo diz, Kol hanogeya bahar mot yumat, que cada pessoa que fisicamente tocava na montanha, naquelas horas da manifestação divina, acabou perdendo sua vida. Mesmo assim, quando o shofar tocou, representando o afastamento da presença divina de Monte Sinai, o próprio monte voltou a ser o que era antes. Perdeu aquela santidade que obteve durante as horas da manifestação divina. O har, o monte, voltou a ser um monte de chol, um monte de terra e pedras. Bem diferente era a construção do Mishkan, do santuário portátil. Ve asuli migdash, e eles me farão o migdash. O Mishkan foi construído e erguido através do trabalho dos Bnei Israel dos Yehudim. Por isto encontramos sempre a palavra ve'assu, eles vão fazer, eles farão, ve'tamishkan tase, tamishkan vocês vão fazer. Sempre a palavra asiá, fazer e realizar. E sendo que a manifestação divina que ocorreu no Mishkan era uma consequência da asiat Adam, de um ato do trabalho do homem, na construção do próprio Mishkan, por isto, a santidade se manteve e continuou, sendo que permeou a materialidade de cada peça imóvel do Mishkan. Ou seja, o próprio Mishkan e o físico do Mishkan se tornou um objeto de Kedushá, um objeto de santidade. E aproveitando a terminologia hassídica, a diferença entre Matan Torah, o recebimento da Torah, e a construção do Mishkan é a seguinte. A manifestação divina que ocorreu no Matan Torah era Mitzad Lemala, representou o lado de Hashem. Vani Hamasch, diz Deus, eu vou iniciar o processo. Vayered Hashem al Ha-Sinai, Deus desceu sobre o Monte Sinai. E sendo que Deus desceu para o Monte Sinai, e o objetivo e a finalidade do plano é que Tachtonim Yalu Lemala, que também quem se encontra embaixo, deve subir para cima. Por isso os Tachtonim, aqueles que se encontram nos mundos inferiores, incluindo também o nosso mundo, se tornaram uma dirá para Hashem, se tornaram uma moradia para Hashem. E por isto que encontramos que a voz dos 10 mandamentos chegou dos 4 cantos do mundo, como também do céu e da terra ao mesmo tempo. O mundo inteiro gritou, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Deus, o teu Deus. Mas, com toda esta intensa revelação, ainda é uma revelação que vem somente dos Elyonim, dos mundos superiores. E tudo o que aconteceu foi um resultado e uma consequência dos Elyonim, da iniciativa da Hashem que representa os mundos superiores. Mas a intenção verdadeira da Hashem era bem mais do que isto. A intenção da Hashem, que os Tachtonim, que as criaturas dos mundos inferiores, por iniciativa própria e por vontade própria, devem se tornar uma moradia para Hashem. Não apenas demonstrando que Hashem é ilimitado e Hashem é capaz de tornar o nosso mundo para ser sua moradia, mas mais ainda, a Siyat HaTachton, este mundo aqui debaixo e suas criaturas, eles vão tornar o nosso mundo e construir o nosso mundo de tal forma que nosso mundo vai se tornar uma grande moradia para Hashem, demonstrando a capacidade dos Tachtonim de transformar o material em espiritual. E isto é a grandeza de Veshachanti Betocham, que diz Hashem, eu pairarei e morarei entre vocês, que os Yehudim conseguiram através de Veasuli Migdash, que nós fizemos e construímos um Migdash, um santuário para Hashem. Com isso vamos poder iniciar a resposta da importância da palavra terumá, uma oferenda. Tudo começa, e é o principal da nossa parashá, a partir do conceito oferenda, algo que parte de nós, algo que temos a iniciativa própria, a capacidade e a vontade de realizar. Mas a continuação deste assunto, se Deus quiser, na semana que vem. Entretanto, devemos concluir sobre a importância de Veasuli Migdash, que cada de nós tem o dever e a capacidade de construir o santuário para Hashem. Não somente na época do deserto, mas principalmente nos dias atuais. Betochó lo nemar, ela betocham. A Torá diz, e eu pairarei e morarei entre eles, no coração e no íntimo de cada Yehudi, deve-se construir uma moradia para Hashem. Obviamente, através do cumprimento e estudo da Torá e Mitzvot. É bom anotar que o Baal HaTanya, o autor do Tanya, explica o assunto da seguinte maneira. Quando alguém constrói e edifica um palácio para um grande rei, ele deve cuidar, em primeiro lugar, tirar tudo que não serve, que não presta, que atrapalha, da área onde que o palácio deve ser construído. E, em seguida, Ele deve escolher móveis bonitos, adequados, para um palácio que servirá como a moradia para um rei que espera por ele. Assim também, cada proibição que nós respeitamos e obedecemos, isto representa remover e retirar objetos inúteis e que servem como obstáculos para a construção de um palácio. Assim também, cada mitzvah que praticamos, isto representa móveis e peças bonitas que estamos trazendo para embelezar e dar utilidade para o palácio. Cada um de nós é um grande construtor. Devemos estar cientes do fato que nós estamos no meio de uma grande construção. Que cada um de nós possa contribuir de uma forma adequada e vamos tentar terminar esta construção o mais breve possível. Chazak u Baruch.